CBN Entrevista, com Gelson Negrão.
De volta com o CBN Entrevista, no programa desta semana, Cidades Inteligentes. O nosso convidado aqui no estúdio é o Eduardo Mazzarolo, sócio-diretor do iCities, grupo pioneiro no Brasil em soluções para cidades inteligentes. Eduardo, quando a gente olha para o trabalho de vocês e tangibiliza todo esse conceito de cidades inteligentes, tem muito de ESG aqui, né? Tem muito de gente, de pessoas, de sustentabilidade, de governança. Está correta essa percepção?
Sim, com certeza. Para nós, ESG é um conceito muito importante. Eu, particularmente, gosto de estudar muito isso. Lá atrás, quando nem existia o nome ESG, a gente ainda usava o termo sustentabilidade, né? ESG, ainda a gente não trouxe o G da governança para o ESG. Ainda era uma questão muito mais socioambiental. E hoje a gente vê a importância da governança, né? Que é trazer luz e trazer dados, indicadores para tudo isso e acompanhar, né? Medir, de fato, para onde estamos indo. Né? E o papel do ESG é importantíssimo, principalmente porque não pode ser só, como eu falei, e eu acho que é a terceira vez que eu estou falando, não pode ser só a responsabilidade da gestão pública resolver os problemas da cidade.
Sem dúvida.
As empresas e as grandes empresas, que são as empresas hoje que estão num papel essencial do ESG, elas impactam a cidade, às vezes mais do que a prefeitura. Eu vou dar um exemplo da Renault. A Renault ali no bairro Borda do Campo, que é o bairro onde fica a Renault aqui em São José dos Pinhais, a Renault desenvolveu um trabalho, e eu não estou aqui fazendo propaganda da Renault, mas eu estou falando da Renault pelo case que eles têm.
Sim.
Que é um case
do
que
compromisso da empresa,
né? Compromisso da empresa.
Que vai muito além do negócio deles, que é carro, né?
Mas que volta o benefício para eles.
Sem dúvida.
E em resumo, qual foi o projeto? Eles criaram ali na Borda do Campo, era uma região bem com pobreza alta, com violência.
Né? Uhum.
Eles capacitaram várias pessoas, principalmente mulheres, para construir bolsas com o resto que sobra dos cintos de segurança e alguns outros materiais da linha de produção de carros. Esse projeto cresceu e é tão consagrado que, além de revitalizar a região que a Renault está ali, ou seja, o impacto positivo que eles fizeram na comunidade, essas bolsas hoje são vendidas até em Paris, só para você ter uma ideia. Eles vendem essas bolsas em Paris, bolsas feitas com cinto de segurança. Então, esse eu acho que é um exemplo muito bom de ESG, para mostrar que grandes empresas, e não só grandes, né, médias e pequenas, nas suas proporções, podem gerar um impacto positivo na cidade. E eu tenho certeza que essas pessoas ali vão lembrar da Renault por muito tempo, e a imagem da Renault, ela é muito mais positiva por conta disso.
Isso é ESG na prática,
na
né?
Veia.
Já que você tocou no assunto, daqui a pouco a gente volta para o capítulo das prefeituras de novo, e mais uma vez, com aquelas que efetivamente já colocaram o pé na estrada e, aliás, estão colocando a mão na massa para andar o conceito de cidades inteligentes. Iniciativa privada. Me fala do engajamento da iniciativa privada. E aí, de novo, Eduardo, essa pegada de ESG, né? Encurralou no bom sentido muitas empresas, né? Olha, o caminho está aqui, essa é a alternativa, a partir de agora tem que ser assim. Me fala de como a iniciativa privada tem que se comportar. Você citou a Renault e, por favor, fique muito à vontade para citar outros exemplos. Eles são úteis, eles são didáticos, eles estimulam.
Sim, claro. Bom, as empresas elas estão cada vez mais olhando as oportunidades que tem de negócio nesse mercado, né? Hoje a gente tem um mercado, se a gente falar no mercado de cidade inteligente, é um mercado quase trilionário no mundo. E por que é um mercado trilionário? Porque cidades inteligentes, na verdade, não é bem um mercado, né? Embaixo das inteligentes você tem... A gente vai precisar de soluções inteligentes para infraestrutura.
Oportunidades de negócios.
A gente vai precisar da infraestrutura do 5G que está chegando aí.
Sim.
Ou seja, não, nada mais vai acontecer sem conectividade, né? Tanto que tem um plano do governo federal, por meio da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes, que nós, inclusive, fazemos parte... que é levar conectividade para o Brasil inteiro, ou seja, levar educação via conectividade. A gente vai precisar de iluminação pública inteligente, como você colocou bem, ou seja, a gente precisa atualizar a nossa iluminação no Brasil, trazer telegestão, ou seja, controle. A gente vai precisar de empresas que tragam segurança com câmeras, com sensores, com diversos tipos de mecanismos para trazer segurança para as cidades. A gente vai precisar de energia, Gelson, a gente vai precisar de muita energia. A partir do momento que a nossa economia voltar a crescer, a gente precisa pensar na energia de uma forma...
E de fontes renováveis.
Moderna. E claro, de fontes renováveis. A gente tem o Brasil aí, um dos países que o maior potencial solar do mundo, né?
Energia limpa, que é um dos capítulos, é um dos pilares de vocês, um dos eixos do trabalho.
É a energia limpa. A gente vai precisar de uma mobilidade, de uma mobilidade também sustentável, uma mobilidade elétrica, híbrida. Ainda tem uma discussão ainda se o sol elétrico ele é 100% sustentável, mas talvez hoje a gente está indo para um caminho do híbrido, né, que é uma mistura dos dois. A gente vai precisar de muito software, como eu te falei. A gente vai precisar de software que resolvam problemas que hoje a gente nem vê, né? E a conectividade, o 5G vai trazer isso. Só um exemplo rápido até, acho que é legal trazer.
Por favor.
O 5G, ele tem uma média aí de ser de 50 a 100 vezes mais rápido do que o 4G hoje. E para que, que ele vai servir, basicamente? Para trafegar grandes dados, né?
Grandes volumes.
E a própria medicina vai se beneficiar disso. Correto. Porque às vezes, se eu puder hoje fazer uma cirurgia à distância e eu preciso trafegar um dado, um vídeo de alta resolução, né, na rede, hoje com 4G eu não consigo fazer, mas com 5G eu vou conseguir. Então hoje tem vários projetos e várias soluções que o 5G vai abrir e que muita gente ainda não faz ideia do que vai acontecer. Então você está vendo o quantas oportunidades de mercado eu já trouxe para as empresas.
E por trás disso tudo, aliás, não é por trás, e na base disso tudo estão as pessoas, os profissionais. Mão de obra. A gente está falando...
Qualificação.
Exatamente. A gente está falando de qualificação, a gente está falando de cursos técnicos, a gente está falando de universidades, de especializações, enfim. E a gente está falando de postos de trabalho que vão remunerar melhor as pessoas, que de uma forma geral puxam a qualidade de vida para cima. Que bacana, né?
Legal que você tocou nesse ponto, Gelson. Acho que quem está nos ouvindo, eu acho, e é interessante porque tanto pessoas recém-formadas, quanto pessoas que estão aí com carreiras, pessoas com 20, 30 anos de carreira... Muitas, eu tenho conversado com as pessoas e muitas estão se perguntando, eu quero algo a mais, né? Eu quero algo a mais na minha carreira.
Quero reinventar.
E é legal que muitas pessoas estão pensando, pô, cidade inteligente é algo legal, porque independente da área que você está, você pode de alguma forma trabalhar com isso. Como eu comentei atrás, você tem opção para engenheiro, arquiteto, advogado, assistente social, pessoas que trabalham com tecnologia de todos os aspectos, empreendedores. Então tem muitas oportunidades, até já faço aqui uma chamada aí, quem quiser conhecer um pouco mais, hoje a gente tem um programa que é o Smart City Expert, que é uma pós-graduação que prepara você para entender mais cidades inteligentes e poder trabalhar com isso. Então é um dos nossos pilares, que é a educação. E tem realmente muitos trabalhos que nem existem ainda, né, Gilson? A nova economia, ela é tão disruptiva que a gente está construindo isso com o carro andando, né?
É, um amigo disse na semana passada, quando a gente conversou sobre a gravação que faríamos hoje, ele disse, puxa, isso é completamente fora da caixa. Aí um outro observador atento disse assim, que caixa? Né? Não tem mais caixa.
Não tem mais,
né,
caixa.
Não tem essa de pensar fora da caixa. Não tem, é mais caixa. Em tempo, Eduardo, para quem chegou agora, ligou o rádio agora, internauta que está chegando agora, defina para a gente o conceito de cidades inteligentes.
Legal. Existem muitos conceitos, mas eu gosto de chegar num conceito que é simples de entender. Cidades inteligentes são cidades que abraçam as pessoas, cidades que são feitas para pessoas. Ou seja, uma cidade inteligente ela tem que entregar mais qualidade de vida para a pessoa. Na prática, né? Aí você me pergunta, como que isso acontece na prática? É uma cidade onde você tem acesso a serviços públicos de qualidade, saúde, educação, segurança. É uma cidade onde você se sente seguro na rua, onde você tem opções de comércio, onde você tem opções de lazer, onde você tem sustentabilidade nesse aspecto ambiental, ou seja, uma cidade onde você tem espaços públicos atrativos, onde você tem muito verde, onde você tem pouco carro poluindo, né, a cidade, ou seja, as pessoas usam mais transporte público ou bicicleta ou patinete ou outras formas modais alternativas de transporte. Eu estou dando aqui um cenário meio que utópico, mas que nós já vemos esse cenário acontecendo em algumas cidades do mundo.
Não é ficção, já
está
na nossa realidade.
Já existe,
né?
Já existe. Se você viaja hoje para cidades como Barcelona, sim, Copenhague, Londres, você vai viver tudo isso que eu estou falando na prática. Aqui no Brasil a gente ainda vive isso em poucos locais, né? A gente não tem ainda todo esse cenário como um todo na prática, mas acho que ou caminhamos para isso, ou desconstruímos a sociedade, porque é insustentável viver da forma como a gente estávamos vivendo. Então, o conceito da cidade inteligente ele vem como uma das soluções, uma das opções para resolver o caos, né, que o mundo vive hoje.
O exemplo de Barcelona ele é emblemático. Eu tive a oportunidade de, a trabalho, conhecer Barcelona antes da Olimpíada e Barcelona depois. E a gente ouve com muita frequência a referência de que se tem uma cidade que absorveu e incrementou legado de Olimpíada, essa cidade foi Barcelona. Barcelona é uma cidade gigantesca. 80% das cidades brasileiras têm menos de 50 mil habitantes. As soluções de cidades inteligentes são para as grandes cidades, para os grandes centros urbanos, ou cabem nos pequenos também, Eduardo?
Muito boa pergunta, Gerson. Acho que isso é uma das perguntas. E quando a gente às vezes fala cidade inteligente, ou até uso o termo em inglês smart city, você desconecta na hora com aquele gestor da cidadezinha de 5 mil habitantes, porque para ele, não é para ele.
Parece tão distante, né?
Mas aí esse é um ponto que a gente até tem às vezes mudado o termo de chamar de cidade inovadora, de chamar de cidade às vezes digital, mas que não é digital, né? Mas o conceito de cidade inteligente se serve para uma cidade de 3 habitantes até para uma cidade de... que nem São Paulo. Por quê? Porque você pode... você precisa sempre... você sempre tem o que melhorar na cidade.
Sim, é um organismo vivo, né?
É um organismo vivo. E cada cidade tem a sua própria identidade, cada cidade tem a sua própria população. Numa cidade pequena é ainda mais fácil, né, Gelson? Porque você tem, na cidade pequena, poucos problemas para resolver como uma cidade grande tem. Então, na cidade pequena, você ainda tem tempo de pensar numa infraestrutura melhor, de trabalhar a educação para as pessoas de uma forma melhor, de ter espaços públicos, de atrair... as cidades pequenas hoje elas precisam atrair empregos, atrair negócios, atrair universidades, atrair empresas. Esse é o principal ponto das cidades menores. E para fazer isso, você precisa atrair talentos. E hoje, em Barcelona, Barcelona usa muito esse conceito de talentos. O que são talentos? Pessoas que são programadores, pessoas que estão trabalhando nessa nova economia e que vão transformar a cidade.
As soluções não estão só nas coisas, estão nas pessoas.
E esse é um ponto principal. Cidade inteligente não existe se você não tiver pessoas inteligentes. Se você não tiver pessoas com uma cultura trabalhando em prol da cidade, uma cultura que a cidade é a extensão da sua casa.
Caramba, Edu, mas aí como é que a gente faz com uma educação que ainda não entrega, e principalmente na escola pública, uma criança com 10 anos que mal sabe fazer conta, nem consegue escrever direito, é um desafio,
esse
né?
Esse é o nosso desafio, acho que esse é um desafio da educação, como eu comentei, né? Foi por isso que surgiu o projeto do iCities Kids, para a gente conseguir hoje já atender mais de 3 mil crianças aqui nas escolas públicas de Curitiba, para exatamente começar esse trabalho de conscientização das crianças, porque a gente sabe que se a gente não trabalhar nessa base, que as crianças que vão viver esses próximos 10, 20, 30 anos do país, essas crianças vão construir cidades mais inteligentes do país. Nós vamos fazer tapar alguns buracos.
Sim.
Mas as crianças são as que vão construir e vão viver nas cidades melhores. Então, se a gente não preparar essas crianças, não tem muito outro caminho. É o que fizeram os tigres asiáticos,
sim,
né? Coreia do Sul, Singapura, Malásia. Então, acho que a gente tem que aprender com esses países que já viveram isso. E não tem outro caminho senão a educação, né, Gelson?
Inclusive, cidades inteligentes ou inteligência a serviço da educação em cidades inteligentes, né?
Exatamente.
Tem muita coisa hoje para acessar. Eduardo, a gente vive uma realidade também bem importante de regiões metropolitanas, de cidades conurbadas, né? Curitiba e todo o seu entorno, Londrina, Cambé, Ibiporã, Jataizinho, Maringá, Sarandi, e, enfim. Existem soluções para regiões conurbadas ou a gente precisa olhar especificamente para uma cidade para construir uma solução de inteligência?
É bom sempre olhar a cidade, como eu comentei, pela identidade que a cidade tem e até para entender como ela se tornou aquilo que ela se tornou, como que ela cresceu daquela forma. E aí eu vou voltar um pouco de por que Curitiba hoje é uma capital diferenciada das outras capitais. Porque o Jaime Lerner conseguiu não só planejar, mas executar o planejamento urbano de como a cidade cresce. Se você consegue projetar como uma cidade cresce 30, 40 anos para frente, monitorar e de fato tirar pessoas que estão morando em lugares irregulares antes do problema ficar pior, você consegue criar um planejamento, um urbanismo melhor. As cidades que têm isso, e o Brasil tem muito disso, né? Principalmente nas cidades aí grandes, a partir de 300, 400 mil habitantes, você vai ter essas regiões conurbadas. Hoje acho que talvez um dos maiores desafios do Brasil. Mas com trabalhos de novos loteamentos, né? Loteamentos sociais. Hoje tem loteamentos sociais que estão entregando energia solar nas casas. Isso já é uma evolução. E você conseguir migrar aos poucos as pessoas dessas conurbações para esses novos loteamentos é uma solução. A gente tem um outro tipo de solução que é simples, mas é aquela psicologia da, da, É a psicologia do vidro quebrado. Não sei se acho que você conhece aquela psicologia do vidro quebrado. Se você tá andando numa rua onde você tem uma janela com vidro quebrado, a tua sensação de insegurança é maior. Agora, se você tá andando numa rua onde você tem uma paisagem bonita, você vai cuidar daquela paisagem.
Sem dúvida.
É a mesma coisa no banheiro público. Se o banheiro tá sujo, você vai manter sujo.
Sem dúvida.
Se o banheiro tá limpo, você vai ter a tendência de manter ele limpo. E nas favelas...
Induz o comportamento.
Ele induz inconscientemente o comportamento. Então, tem projetos hoje que estão fazendo a revitalização de favelas.
Uhum.
Que é você deixar a favela mais bonita, que é você pintar fachadas, que é você trazer mais verde para a favela. Isso, inconscientemente, vai dar para as pessoas que vivem ali um bem-estar melhor. Elas vão começar a cuidar mais desse espaço. Então, tem formas hoje de você resolver problemas. Claro, são soluções aí de longo prazo, exige uma conscientização, exige um trabalho que não é só como eu falei, da prefeitura, acho que tem que envolver toda uma comunidade. Mas eu olho isso com otimismo, Gelson, porque a gente tem visto muitos projetos no Brasil que estão trabalhando essa parte social, e que a gente sabe que no Brasil talvez é um dos principais problemas hoje é a questão social, o crescimento desordenado das cidades e pela falta de planejamento.
E o nosso grande desafio, é literalmente um grande desafio, porque nós somos um país gigantesco, né, Eduardo? É um país continental.
Então, é um país muito grande.
Com vários países dentro de um mesmo país. A propósito de cidades e de engajamento, o DNA de Curitiba, a gente conhece, o mundo já conhece. Quem mais está engajado, empenhado realmente em se tornar uma cidade inteligente em nível do Paraná? A ICIRI está trabalhando com quem hoje?
Hoje o nosso primeiro case de projeto foi numa cidade de Palmas, lá no sul do Paraná.
Uhum.
O prefeito nos chamou lá para fazer um estudo diagnóstico da iluminação pública, então a gente ajudou o prefeito a trabalhar, a melhorar a infraestrutura da iluminação pública, o como fazer isso, e na área de transporte coletivo, porque Palmas é uma cidade com hoje 50 mil habitantes aproximadamente.
Tem fama de ser a mais fria do Paraná.
É a mais fria do Paraná, é bem frio lá. E não tinha um transporte coletivo institucionalizado. Assim como também acho que não tinha a municipalização do trânsito.
Uma companhia de trânsito municipal.
Então são fases que as cidades elas chegam em certos níveis e elas vão precisando desenvolver programas e que não são nada do outro mundo. Sim. Mas hoje você pode... Tem formas de você desenvolver esses programas de uma forma mais inteligente.
Cabe no orçamento do município,
que
né?
Que cabe no orçamento do município. Então hoje o ICITS já esteve em Palmas, o ICITS está desenvolvendo um projeto em Foz hoje com alguns parceiros e queremos levar um grande evento lá para Foz, que é o evento de águas, que eu ainda não posso muito falar sobre o nome.
Uau!
Que é o evento de águas e tem tudo a ver com ESG.
É. A ver com Foz, que tem muita água.
Tem muita água. O ICITS hoje tá próximo ali do litoral em Matinhos. A gente tem conversado muito com a prefeitura de Matinhos, que também está fazendo um trabalho brilhante ali de revitalização urbana. Temos parceria lá com o centro de empreendedorismo, que inclusive agora recentemente em Londrina foi lançado, acho que o Tecnocentro. Tecnocentro, exatamente. Junto com o Sebrae lá também, a gente tem parceria lá. Maringá, já estivemos também em Maringá. Tivemos já em Cascavel, a gente estamos para desenvolver um projeto em Cascavel. E Pato Branco também. Pato Branco é uma cidade também que já é uma referência na área de inovação e startups. Uhum. E a gente quer levar para lá um pouco mais com conceitos das inteligentes. A gente também está planejando para levar um evento para lá. E a gente quer realmente fazer um roadshow de pequenos eventos para mostrar para a população do Paraná que dá para fazer na prática cidade inteligente aqui no nosso estado.
A propósito dessa provocação bacana que você acabou de fazer, como é que o momento vivido, por exemplo, pelo ecossistema de inovação de uma cidade converge, ampara e dá sustentação ao conceito de cidade inteligente no trabalho que o iCities faz? Eu estou me lembrando, por exemplo, do ecossistema de inovação de Londrina, que está vivendo um baita do momento, já tem um hub dedicado, inclusive, à agrotec, né? Como é que isso contribui para o trabalho de vocês? Ou para sermos uma cidade inteligente?
O ecossistema ele é mais um ator do desenvolvimento da cidade. E ele é um ator muito forte, porque ele está olhando muito para frente, ele está olhando para o futuro, e é onde estão os talentos, aquilo que eu comentei lá atrás.
É a mesma direção para onde a gente olha no ICS?
A mesma direção, por isso que a gente trabalha muito perto dos ecossistemas de inovação.
Uhum.
E eu vou usar um exemplo agora de Maringá, do CODEM.
Sim.
É o Conselho de Desenvolvimento que foi institucionalizado lá atrás, e que é um grande referência no Brasil hoje, por ser pioneiro, e porque acho que é importante falar do CODEM.
Por favor.
Porque o CODEM ele tem várias cadeiras de uma instituição nova que manda na cidade, que não é mais a prefeitura. Então, se você é novo prefeito de uma nova gestão, quer mudar tudo que está dando certo por conta de uma questão política da gestão passada, o CODEM vai te falar, não, não. Você, prefeito, você tem uma cadeira aqui.
A gente zera o risco de solução de continuidade com a troca de comando.
Exatamente. Puxa. Porque o prefeito ele vai ter uma cadeira lá, sendo que vai ter uma cadeira da Câmara, você vai ter uma cadeira do grupo de empresários da cidade, do ecossistema da cidade, daí eu trago a importância do ecossistema organizado, fazer parte das decisões, das próprias universidades, e aí você tem todo esse ecossistema que a gente chama de tríplice hélice, né? Privado, academia e governo, e a gente pode trazer outras hélices, mas o conceito ele é da tríplice hélice, para que a cidade seja gerida, e aí a gente vê o G da governança, por mais atores que não só a prefeitura ou a gestão pública. Então o ecossistema de inovação, para nós, o ICITS, é super estratégico, porque são pessoas que são os talentos, que estão desenvolvendo a nova cidade, que estão querendo novos empregos para a cidade e que estão olhando para o futuro.
Como é que tem sido a parceria de vocês com a instituição Estado?
Quando você fala governo, né, quando a gente fala em governo, principalmente o governo do Paraná, acho que o governo do Paraná ele tem se posicionado de uma forma muito inovadora, né, de criar... O primeiro passo é a digitalização do governo, então hoje você vê serviços públicos também a nível governamental, como o Detran, como outros serviços que você depende do governo, também de uma forma digital, que de uma certa forma também facilita a vida do cidadão. Uhum. Mas o governo tem um papel bem importante na hora de criar padrões para as cidades do...
Ambiente regulatório.
Ambiente regulatório, isso é um dos pontos principais, com certeza. Uhum. Acessar e trazer recursos para as cidades do Estado, ser um facilitador, e é legal ver que hoje o governo do Ratinho tem puxado muito isso. Inclusive levamos o Ratinho em 2019 para Barcelona, tivemos várias agendas lá para mostrar a importância que são... O que é um governo sem as cidades, Gelson? Não é nada.
Sem dúvida.
É o campo. Sendo que as cidades... O campo está nas cidades e as cidades estão no campo.
Exato.
E o governo ele tem que ser um grande maestro para que essas cidades estejam em harmonia. Você crie consórcios locais, porque às vezes você vai desenvolver um projeto numa cidade muito pequena que não viabiliza a construção daquele projeto por conta de ser um volume pequeno. Mas você pode criar um consórcio e unir várias cidades. E aí você tem o papel, às vezes, do governo para conseguir regulamentar e apoiar esse tipo de iniciativa. E aí você consegue viabilizar uma solução para várias cidades e que normalmente tem a mesma cultura, que normalmente tem a mesma identidade regional. Você consegue levar uma solução. Então, o governo tem um papel fundamental, não só o governo estadual, mas como o governo federal também, de institucionalizar de uma forma nacional esse incentivo, né, às cidades mais inteligentes.
Eduardo, Smart City Expo Curitiba 2023. Já está trabalhando no evento?
Opa, já. Começamos agora a desenhar o evento. Proposta que seja realmente em março. A gente está aí estudando ainda os dias, mas estamos trabalhando nesse evento. A nossa expectativa é alta aí para mais de 15 mil pessoas. A gente vai transformar a área inteira do Barigui numa grande exposição.
Uau!
Então, estamos bem animados para o evento ano que vem. Vamos ter novidades, inclusive pós-evento, de uma ação no parque aí para incentivar a eletromobilidade, a mobilidade urbana de uma forma mais disruptiva mesmo. Então, já fica o convite aí para fazer um save the date aí lá pela última semana de março do ano que vem.
Coloque na sua agenda, sobretudo você que é gestor público, né? Ficou entusiasmado, gostou da nossa conversa. Posso recomendar icities.com.br, né? icities.com.br é o site do projeto iCities, né? Soluções para cidades inteligentes, pioneiros nesse segmento. Eduardo, muitíssimo obrigado pela entrevista, pelo papo, foi muito legal. Que nós tenhamos outras oportunidades, tá?
Eu que agradeço, Gelson. A gente espera estar aqui falando com você. Espera estar com você de novo no evento ano que vem, né? Foi uma parceria incrível. E a gente está à disposição aí para conversar com gestores, para tirar dúvidas. Imagino que essa conversa ela gera muitas dúvidas, mas gera muito interesse também as pessoas em conhecer mais. Então, como você comentou, eles podem acessar o nosso site, né? icities.com.br. E a gente está à disposição para falar sobre os projetos que a gente trabalha hoje aí no país.
Nossos agradecimentos a Eduardo Mazzarolo, sócio-diretor do iCities, grupo pioneiro no Brasil em soluções para cidades inteligentes. Se você perdeu o programa de hoje, ele estará disponível daqui a pouco em nossas plataformas digitais. O CBN Entrevista de hoje com o Eduardo Mazzarolo sobre cidades inteligentes também vai ganhar uma versão em podcast na plataforma Spotify. Um excelente final de semana a todos e até sábado. Tchau.
CBN Entrevista com Gelson Negrão.